Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação desse 15 de maio. Passamos, hein, pessoal? Passamos da metade do mês. Desde o começo da semana eu vinha brincando aqui que a gente já tem que se preparar para junho, para ver as bandeirinhas ali de festa junina. Estava brincando, mas ontem, por um acaso, fui passar no mercado e elas já estão lá, as bandeirinhas, né, as decorações de festa junina. Os alimentos, né, específicos desse período do ano, paçoquinha, enfim, esses doces de festa junina. É um período que eu gosto bastante, pessoal. Faz aquele friozinho gostoso, as comidas são boas, é muita festa legal para a gente ir aí nas igrejas, enfim. Será que o frio esse ano vai colaborar para esse período, pelo menos, de festas interessante? Mas a gente tem que olhar também para o agro, como que fica aí esses próximos dias, olhando também já para junho, julho, né, esse período do ano que tende a ficar um pouquinho mais seco. Bom, para isso estamos aqui com Alexandre Nascimento lá da Notus. Alexandre, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, muito bom dia a todos.
Bom dia. Bom, Alexandre, vamos começar essa previsão do tempo para os próximos dias. A gente vê um cenário que não muda muito, mas já dá para ver que tem uma nova frente fria chegando lá para o sul do país. Mas enfim, como que fica o clima para os próximos dias?
Vamos lá, Erickson. Olha só, essa época do ano, como você já se adiantou aí. É normal, né, que a gente tenha um período mais seco. Quando a gente olha, por exemplo, vou colocar aqui para a gente ver, as imagens de satélite, a gente vê aqui em grande parte do país, né, praticamente não há nuvens. Então a gente tem um pouco de nuvem lá no norte, tem nuvens no litoral norte da região nordeste, tem muitas nuvens na faixa leste do nordeste, mas quando a gente olha para o interior, o tempo está bem aberto. Dá até para ver o rio, que não está pintado, não, tá? É a visão do satélite. Como está com praticamente nenhuma nebulosidade no céu, a gente consegue ver aqui os principais rios do Brasil. Tem aqui o Rio Tietê, tem o Rio Grande, o Rio Paranaíba, tem aqui o São Francisco, começa lá na região central de Minas, né? Vai até a divisa ali entre os estados de Sergipe e Alagoas, né, desembocando ali no mar. Enfim, né, essa condição, ela é uma condição típica de outono e que, né, já tem alguns dias startou de forma plena, assim, né? A gente tem um pouquinho de frio na madrugada, quando fica alguns dias sem ter novas frentes frias, as tardes vão ficando cada vez mais quentinhas. É o caso, por exemplo, do interior do país. Ó, a gente tem, neste momento, temperaturas ainda baixas, né? 20, 24 graus em Campo Grande, por exemplo, né? 27 graus em Cuiabá. Mas à tarde fica ali na casa dos 30, 32 graus e as madrugadas são frias, né? 16, 17 graus. Enfim, é uma condição, né, que o milho, por exemplo, gosta muito desse clima, né? Lógico que assim, tem que ter chovido antes. Né, mas ele gosta ali do friozinho da madrugada, ele gosta daquele orvalho que se forma no começo do dia e depois da luz, né? Então, quer dizer, essa condição é a condição normal e esperada para esta época do ano. E como você falou, nós temos aí, né, algumas localidades do Brasil que o clima é um pouco diferenciado. Uma delas é exatamente o sul do Brasil. Então, o sul do Brasil, né, muitos agricultores já estão se preparando, por exemplo, para a safra de inverno, né? Então, é normal e esperado que a gente tenha, né, uma certa frequência de frentes frias que trazem, primeiramente, um pouco de chuva, né, e segundo, as quedas, né, sucessivas de temperatura. Isso é fundamental para as culturas chamadas aí culturas de inverno, como, por exemplo, as frutas ali da região serrana, enfim, né? Então, e essa condição, como você falou, na semana que vem, olha só, já antecipando um pouquinho aí, né? Na semana que vem, ó, principalmente depois do dia 20, tá? A gente tem a primeira frente fria que passa, traz aí um pouco de umidade para o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. E aí, na sequência, ó, toda semana tem chuva para o sul do Brasil, que semana do dia 23 a 29, semana do dia 30 até o dia 5 de junho, né? A gente já começa, veja, daqui a uma, duas, né? De 2 para 3 semanas a gente já entra em junho, como você falou. Então, veja que toda semana tem chuva para o sul do Brasil. Isso aqui é muito bom aí para as culturas de inverno, né? E só fazendo um paralelo com os últimos anos, é um clima muito mais favorável, né, para a região sul do Brasil. O ano passado a gente teve aqueles enormes problemas lá em junho, né, que inviabilizou as culturas de inverno, né, em 2024. E vínhamos, né, de laninhas, né, anos consecutivos de laninha. Então, assim, a gente tem nesse ano uma condição bastante favorável, muito melhor do que nos anos anteriores. Mas eu passo a palavra a você aí para já. Eu acho que eu já falei bastante coisa, né, Erickson?
É sempre muito importante ter esse acompanhamento, né, de como vamos ficar pro meio do ano, para essas safras de meio do ano. Eu vim até resgatar aqui na home do nosso site, né, noticiasagricolas.com.br, aproveitando aí que estamos falando de Rio Grande do Sul, safra de inverno. Realmente, para o trigo, pessoal, estou olhando aqui, né, que é a principal cultura plantada durante o inverno. Tem cevada, tem outros grãos ali que são plantados, mas o trigo é o carro-chefe e é a esperança, né, que vai trazer ali para os gaúchos. A gente viu uma safra de verão frustrada, né, a soja lá para o Rio Grande do Sul não pegou bem, né, pegou uma estiagem. Precisou até passar por revisões de produtividade por causa desse problema, mas a gente vê então um clima mais positivo, né? Um clima mais favorável para a safra de trigo. Trigo que nesse momento está em alta, né? Valor ali de 5 dólares e 40 lá em Chicago. Ou seja, pessoal, realmente vamos ficar de olho aí para essas previsões, né? Esse acompanhamento climático lá para o Rio Grande do Sul, de olho aí para o trigo. Milho também. Milho a gente tem uma condição muito positiva para esse ano. Também está subindo lá em Chicago. E o milho, ele tem uma outra questão que a partir desse ano começa a evoluir mais e mais, que é a produção de etanol. A gente não interpreta o milho mais apenas para alimentação animal, alimentação humana, né? A gente começa a olhar o milho presente cada vez mais aí nas energias, né? Na forma de etanol competindo diretamente com cana-de-açúcar. Eu sempre repito, acabo repetindo aqui isso, porque eu cubro, né, o setor de cana, então a gente vê que o milho está cada vez mais presente, até mesmo nos eventos de cana. Dito isso, olhando para esse clima de meio de ano, o que mais a gente pode trazer de informação para essas duas principais culturas, olhando aqui, né, essas áreas produtoras de cana e essa safra de inverno, principalmente para o trigo. Vamos olhar pontualmente ali, então, Alexandre, de repente, para o Rio Grande do Sul. Vamos dar um olhar mais atento, mais aprofundado de informações.
Bom, vamos lá. Rio Grande do Sul, né? Como eu havia dito, a gente tem aí a cada 4, 5 dias a passagem de uma frente fria, isso depois do dia 20, né? E aí esses sistemas todos eles trazendo tanto a chuva quanto né, mantendo ali a temperatura mais dentro de um padrão normal, né? Hoje, por exemplo, as temperaturas estão aí durante a tarde chegando acima da marca de 30 graus em algumas áreas. Isso, por exemplo, não seria bom, né, um clima favorável para uma cultura de inverno. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte: olha, na semana passada a gente teve uma frente fria super bem organizada, provocou muita chuva no estado do Rio Grande do Sul, avançou por todo o país, né? Então, por isso que a gente está com essa condição de tempo mais aberto, e aí abriu, né, de uma semana a 10 dias com esse tempo mais firme. Só que na sequência desse sistema, vem aí depois do dia 20, entre o dia 20 e o final do mês, pelo menos de 2 a 3 frentes frias, tá? E aí a gente tem essa sequência de semanas, ó, com clima super favorável para as culturas de inverno. Não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no estado do Paraná também, tá? Então, essa condição, ela vem, né, no momento bastante importante, exatamente aí como você falou. para as culturas de inverno, tá? Então, para o Rio Grande do Sul, um clima super favorável, né? E isso deve favorecer bastante aí, né? Não só o Rio Grande do Sul, repito, mas também Santa Catarina e o estado do Paraná.
Bom, aproveitar, já temos participações do pessoal aqui com a gente no chat. A gente vai trazendo algumas participações e mantendo aqui a lógica da nossa conversa. Temos a participação do Ricardo Bueno, ele é lá de Jaboticabal, São Paulo. Então a gente já pode ver as condições para São Paulo, de olho ali também no milho segunda safra. Como ficamos para São Paulo?
Bom, na semana passada, com a passagem desta frente fria, né, que eu acabei de citar, tivemos chuva em praticamente todas as regiões paulistas, né? Já está abrindo aí uma semaninha sem chuva e vai ter que esperar um pouquinho mais nessa possibilidade de uma garoada. Essa possibilidade ela chega, né, entre o finalzinho desse mês e o começo do mês que vem. Tá? A gente pode ter aí mais uma ou duas garoadas até o final desse período aí de segunda safra. E aí depois o clima, né, favorecendo as atividades de colheita. Veja que, né, a gente fica numa situação, né, de pouca chuva aqui na região central do país, incluindo aí o centro-norte do estado de São Paulo. Opa! Então, essa é a condição que a gente tem aí para, né, essa condição aí para, não só para o interior de São Paulo, Minas Gerais também, né, o próprio estado de Goiás, os estados ali do, né, do centro-oeste de forma geral. A gente tem aí ainda até o final desse mês, começando o mês que vem, a possibilidade de mais uma garoada e depois um clima mais seco, né, que é normal na época do ano e favorável para as atividades de colheita.
Nossa próxima participação aqui é a Juliarte. Ó, Juliarte está de volta, hein, Juliarte? Aproveitou para agilizar a lavoura esses últimos dias. Nosso amigo Juliarte comenta aqui com a gente no nosso chat, né? Ele diz o seguinte, né? Bom dia, amigos. Lá na propriedade, fazendo 16 graus pela manhã. E aí, é aquela condição que a gente já deu uma comentada aqui, né? As temperaturas realmente tem uma distância, né, ao longo do período do dia, no caso dele, né, saindo de 16 graus e indo até 26 graus no período da tarde. Temperatura agradável, só que a chuva não tem aparecido, né? A gente já viu alguma coisa ali no mapa também, apenas chuviscos isolados. Ou seja, como que fica e há alguma condição ali de chuva para Governador Valadares, Minas Gerais, enfim, preocupação para manter esse solo úmido ali para aquela região que já vinha sofrendo, né, com uma estiagem prolongada. O Juliarte já vinha falando isso para a gente aqui.
Infelizmente nessa época do ano, né, já foi de fato. Então, o que que acontece? Passa uma frente fria. Ó, aqui vai ficar mais claro o que eu estou falando. Deixa eu tirar aqui as temperaturas. Né, fica mais limpo aqui o mapa. Opa! Então, olha, o que acontece nessa época do ano é o seguinte: passa a frente fria, né, e aí a gente fica com um vento soprando de quadrante sudeste. Esse vento, ele traz nuvens e umidade até, né, mais ou menos aí o meio do estado de Minas, né, de São Paulo, enfim, da Bahia. Então, aí quando chega ali na região de Governador Valadares, né, essa nebulosidade, ela é uma nebulosidade baixa, ó, a gente mal vê, né, veja que o que a gente vê é uma diferença de cor, né? Porque isso aqui é a imagem de satélite no canal infravermelho. Mas, ó, as nuvens chegam até Governador Valadares. No entanto, são nuvens que, como o nosso colega aí falou, né, no máximo provoca garoa. Então, de agora em diante, né, infelizmente, assim, o período de chuva, de fato, já passou. O que a gente pode ter é essa garoada, são essas temperaturas mais amenas. Eu até trouxe aqui, né, ele sempre está aqui conosco, né? Então eu trouxe aqui a cidade de Governador Valadares. A gente pode ter a volta e meia uma chuva um pouco mais consistente, mas na maior parte do tempo ou é garoa ou é mais nuvens do que chuva de fato. Tá? E aí, toda vez que passar uma frente fria, e a gente deve ter frentes frias constantes, né? Como eu falei, a cada 4, 5 dias, aí dá essas garoadas ali na região dele. Agora, a chuva mesmo, para molhar solo, para fazer reserva hídrica, isso é coisa de primavera a verão, né? De agora em diante são só essas garoadas mesmo, né? Quando fica alguns dias sem muita chuva, por exemplo, aqui tem abre uma janela bem grande sem chuva, a temperatura máxima ela dispara ali até 30 e poucos graus, a mínima fica aí na casa dos 16, né, chegando até 15, né, como ele já havia dito, e aí abre ainda mais aqui a amplitude térmica. Mas, por exemplo, na condição que a gente tem hoje, é uma condição que está entrando muito esse vento de quadrante sudeste, então a mínima e a máxima, a amplitude não é tão grande. Tá? Essa amplitude maior, ela fica maior à medida que você entra para dentro do continente. Não é o caso ali de Governador Valadares, que está relativamente próximo, né, da faixa litorânea.
Muito bem. Eu vou, antes de continuar com o pessoal aqui do chat, eu quero resgatar um comentário do vídeo de ontem que a gente fez aqui com o Assis. E eu tenho percebido vários comentários nessa linha, e aí eu queria saber a sua opinião, né, exatamente, quais são as informações que temos lá para Goiás. Pessoal, porque se você for olhar de forma geral, assim, a grosso modo, os mapas climáticos para Goiás, você vê um tempo bem limpo, né? Você vê poucas condições de precipitações. Mas o pessoal vem comentando constantemente que as chuvas estão acontecendo lá em Goiás. Algumas até acabam escapando, né, do satélite. Por exemplo, ontem, né, alguém comentou aqui, né? Em Caiapônia, choveu nessa semana 55 milímetros em 3 horas, sudoeste de Goiás. É uma condição que outros internautas em outros vídeos foram comentando. Goiás está me chamando um pouco a atenção. Então, Alexandre, o que que acontece aí em Goiás, essas condições que às vezes até acabam escapando, né, das medições, dos satélites, enfim.
Olha, o que acontece, na verdade, assim, essa chuva, né, do estado de Goiás, a gente tem alguns clientes em Goiás, ela estava prevista, tá? O que acontece? Nós tivemos a passagem de uma frente fria bem organizada, no finalzinho da semana que vem e comecinho dessa semana. E essa frente fria, ela conseguiu trazer chuva para algumas áreas do interior, inclusive Goiás. E isso pode voltar a acontecer? Sim. Hoje, eu diria que, né, hoje não vai escapar nada, viu, Erics? Hoje, pô, a gente olha aqui a imagem satélite, não escapa nada de fato. Se a gente pega o canal visível, como eu falei para você, ó, o canal infravermelho, às vezes ele engana um pouco, né? Mas quando você pega o visível, como o próprio nome já diz, é visível. Estou vendo que não tem nuvem, tá? Então as nuvens estão chegando aqui até o meio de Minas. Tem alguma nebulosidade ali perdida na região de Brasília. Tá, mas, por exemplo, aí na região de Caiapônia, região de Rio Verde, região de Mineiros, né? Isso aqui, a chance de chuva, se existisse chance negativa, seria negativa. Tá? Mas o que aconteceu foi que passou a frente fria, essa frente fria super bem organizada, trouxe um pouco de chuva, né? Choveu aí, aqui, ó. Essa chuva aqui é a chuva do que ele está falando aí do sudoeste de Goiás. Isso aqui é a chuva dos últimos 7 dias, né? Ó, que choveu super forte lá no sul do Rio Grande do Sul. E aí, na medida que a frente foi passando, ó, trouxe alguma chuva para Mato Grosso do Sul, para algumas áreas de Mato Grosso, né? Para algumas áreas de Goiás, para algumas áreas aqui da faixa leste, ó. Tá? Então, assim, isso não é uma coisa tão anormal, inclusive foi registrado, e mais do que isso, foi previsto. Tá? E até o final desse mês ainda pode dar mais uma garoada, mas aí chover 55 milímetros novamente, né, aí já está bem difícil de acontecer. Tá? Mas a gente espera que pelo menos aí até o final desse mês, comecinho do mês que vem, a gente ainda tenha aí pelo menos uma garoada, né, nesses municípios aí de Goiás.
Muito que bem. Vamos aqui para a nossa próxima participação. Guilherme Leão. Guilherme, acho que é nome novo aqui, hein, no chat. Estou gostando de ver. Lá de Gurupi, Tocantins. Pessoal do Tocantins presente aqui. Como que ficamos para Tocantins?
Olha, aí, né, o Tocantins já entrou de fato aí no, vamos dizer, no início do período seco. A gente, você vê que o modelo até aqui ele se arrisca a colocar alguma coisa. Então, algumas frentes frias mais bem organizadas que passam pelo Brasil, elas até podem provocar aí alguma chuva, tá? Mas de agora em diante a chance é muito pequena. Assim como em Goiás, dá para, né, o tempo está super aberto no Tocantins, dá até para ver o Rio Tocantins aqui, ó. Quando a gente começa a ver rio na imagem infravermelha, é que o negócio, né, tá seco aqui, ó, Serra da Mesa, aqui o Rio Tocantins, né, Gurupi tá mais ou menos aí aqui nessa região, ó, no sul do estado, tempo super aberto. Então assim, para lá realmente de agora em diante a chance de chuva é muito pequena.
Agora vamos para a participação do nosso amigo Evandro. Nas últimas 24 horas, lá em Bom Jesus da Lapa, ele comenta, né, teve chuvas fortes, moderadas, aliás, ventos fortes, moderados, nuvens, né, um frio considerável ali, entre 16 a 20 graus, e como que fica para os próximos dias, essa próxima quinzena, né, se a gente puder falar um pouquinho mais para frente, para essa região lá de Bom Jesus da Lapa.
Bom, expectativa, né, desse clima aí que ele acabou de narrar, ela se mantém, né? Esse vento frio que você viu foi exatamente o deslocamento da frente fria pelo litoral aí do país. Quem está acompanhando as notícias aí viu que na região do Recife teve vários problemas com alagamento, né? A frente fria super bem organizada avançando pelo mar proporcionou, né, toda essa entrada de umidade que a gente vê aqui nos ventos, ó. É, então esse vento aqui é o vento que você acabou de narrar aí na região de Bom Jesus da Lapa, né? É um vento que causa queda de temperatura, que causa um incômodo aí durante a noite, madrugada e comecinho de manhã, mas que também deixa o tempo, né, o tempo no interiorzão super aberto. E aí, à tarde, né, a amplitude térmica fica super elevada, né? Mas a chance de chuva realmente é muito pequena de agora em diante.
Vou aproveitar que você comentou daquele alerta. É um alerta que a gente vem comentando desde anteontem, né? Para o Nordeste, pegando ali desde o Alagoas até Rio Grande do Norte. Até vou aproveitar mais uma vez o comentário de um internauta que estava aqui com a gente ontem, que falou que Rio Grande, deixa eu só confirmar, né? Para não estar tá falando bobagem. Mas se eu não me engano, teve um internauta comentando que Rio Grande do Norte estava passando também por uma estiagem forte lá, viu? Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, né? Ó, Francisco Andrade comentando aqui, ó. Rio Grande do Norte, maior seca de todos os tempos lá para o estado. E agora a gente vê, são condições litorâneas, né? Vale ressaltar. Mas vamos dar uma olhada para esse Nordeste e dar um destaque aí para Rio Grande do Norte.
Bom, veja que toda a faixa leste do Nordeste, né, está com esse vento forte de quadrante sudeste e existe, né, uma certa ondulaçãozinha aqui, né, por essa região. É exatamente, né, esse vento de quadrante sudeste meio que ondulado que termina provocando, veja bem, ó, essas nuvens carregadas exatamente sobre essa região. Quando a gente olha a imagem do visível, a gente, né, continua vendo que as nuvens são bem carregadas. Elas são bem mais, com um brilho mais forte do que essas daqui que estão no interior. Essas daqui, elas não encobrem 100% do sol, nem provocam chuva, né, de forma consistente, mas essas daqui não. Essas daqui é aquela chuva, né, que fica o dia inteiro. Então, todas essa região aqui litorânea está sofrendo bastante de fato. Quando você entra um pouquinho, não é simplesmente a faixa litorânea. Quando você entra um pouco ali pela região do Zona da Mata, né, onde está aí 100% da cana, né, e aí você entra um pouco mais para o Agreste, onde está, por exemplo, ali a região de Caruaru, a região de Campina Grande, né, até entrando um pouquinho mais, ó, aqui é a Porta do Sertão, né, região de Patos, São José do Egito, Monteiro, Arco Verde, né, você ainda tem nebulosidade e tem aí um pouco de chuva. A gente sempre tem aí a participação, né, do nosso colega lá de Uricuri, né? Essa é uma condição que pode trazer aí um pouco de chuva para sua região, tá? Então, e outra coisa importante, estamos em maio. O período úmido dessa faixa leste, ela acontece exatamente entre os meses de março e agosto, com o pico exatamente aí no, né, no meio. Então, mais ou menos aí maio, junho, julho é onde acontece de fato a chuva nessa região. É lógico que assim, quando a gente se, fala, né, por exemplo, o colega aí narrou, né, o problema de estiagem que não é de agora, né, é de meses, talvez até ano, no Rio Grande do Norte, né, no interior dos demais estados aí dessa chamada quadra leste, né, aí do Nordeste, a gente vem de alguns anos já com chuva chovendo menos do que o normal. Então, essa chuva ela vem trazer aí um alívio para a agricultura de subsistência, é um ótimo negócio. Para a cana também, né? Não é essa época de ano de corte. Então, a região precisa dessa água e está chegando. Aí está chegando com força, né? Infelizmente, termina trazendo problemas, né, para as cidades que cresceram de forma desordenada, né? Mas é uma umidade muito bem-vinda nessa faixa leste.
Você comentou ali rapidinho, né, para cana-de-açúcar, é uma safra diferenciada. Olhando aqui, né, é um período que não tem grandes movimentações, ou seja, é um período de recuperação, e essa é uma chuva que é bem-vinda, muito bem-vinda
Exato.
ali para a safra de cana do Nordeste. A gente tem uma condição também ali interessante acontecendo no norte do país, pegando principalmente Roraima e Amapá. Essa condição de chuvas intensas tende a continuar para os próximos dias?
Sim, né? Quando a gente olha aqui no mapa, fica bastante evidente o que acontece nessa época do ano. Veja que a chuva, né, essa área mais clara, né, ela vai crescendo e ela vai empurrando a chuva para cima, né? É que isso já aconteceu nas últimas semanas. Nesse momento, ela mantém a chuva aqui em cima. Então, quando a gente pega aqui, ó, a gente entra no dentro do mês de junho, continua, continua, né, aí começa a diminuir lá do meio para o final do mês de junho, mas ainda continua, né? Mas o volume vai diminuindo. Então, quer dizer, pelo menos mais um mês com bastante chuva nessa região, tá? E isso também tem muita importância. A agricultura nessa região está crescendo bastante, então é nessa época que tem que chover de fato. E outros pontos importantes também é que alguns rios, né, que estavam com o seu leito muito baixo, estão sendo abastecidos aí com toda essa água. Então, uma chuva também que cai, né, e cai com volume, né, super esperado por quem mora e precisa dessa umidade toda.
Muito que bem. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço e até a próxima.
Até a próxima. Agradecer também a participação de todos que estiveram aqui com a gente no chat, né? Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Aproveita também, né? Passa essas informações para os seus amigos aí no WhatsApp, nas redes sociais. Daqui a pouco, né? Daqui uma hora, meia hora mais ou menos, a gente tem esse bloco separado, né? Numa entrevista dedicada apenas para o clima, num bloco dedicado apenas para o clima. A gente sobe aqui no nosso canal, sobe lá na home, noticiasagricolas.com.br. Então, quem precisar, né, dar uma olhada novamente aí na entrevista, tem essa facilidade de ter esse bloco separado. Vamos aí para os alertas do dia. Hoje temos vários alertas acontecendo e alertas se sobrepondo, né, uns aos outros aí em três regiões, né, pessoal? Regiões que tá chamando a atenção. A gente trouxe esse alerta ali com o Alexandre. Vamos revisitar alguns deles, né? Temos aí um alerta laranja de chuvas intensas pegando ali o norte do país, né? Principais áreas afetadas: Baixo Amazonas, norte do Amapá, norte de Roraima, sul de Roraima, sul do Amapá, centro-amazonense, tá? Eu vou tentar ver algumas cidades aqui, se aparece no mapa. Deixa eu ver aí em Roraima, Caroebe, consegui ver aqui. Não aparece muitas cidades, é um mapa do IMET, ele acaba dando uma generalizada. Estou tentando dar um zoom aqui. Vou tentar ver de uma outra forma. Aqui, ó. Almerim, Pará, né, Amapá, Faro, no Pará, Laranjal do Jari, no Amapá, Monte Alegre, no Pará. Vamos ver mais algumas cidades aqui. Presidente Figueiredo, Amazonas. São João da Baliza, em Roraima. Serra do Navio, Amapá. Deixa eu ver se tem mais alguma cidade aqui. Oiapoque, né? No Amapá. É isso, pessoal. São essas cidades que ficavam aparecendo aqui, nesse alerta. A gente tem um alerta amarelo que se sobrepõe ali, né? Esse pega uma região maior. Pega ali, ó, Nordeste Paraense, Marajó, Leste Amaranhense, Norte Amaranhense, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Oeste Maranhense, Norte de Roraima, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Belém, Centro Maranhense, Centro Amazonense, Sul Amazonense, Sul de Roraima, Sul do Amapá, Sudeste Paraense. Esse é um alerta de chuvas intensas. E o outro é um alerta também de chuvas intensas. O que muda é a quantidade de chuva, né? O alerta laranja é uma quantidade maior. Vamos ver se a gente amplia algumas cidades aqui, ó. Acará, no Pará. Alenquer, no Pará. Altamira, do Maranhão, no Maranhão. Alto Alegre, em Roraima. Vamos ver o que mais. Mais algumas cidades aqui que a gente acha. Bagre, no Pará. Barcarena, no Pará. Barcelos, no Amazonas. Vamos ver o que mais. Belém, do Pará. Alguém havia perguntado sobre Belém em vídeos anteriores. Está aqui, né? Nesse alerta de chuvas. Vamos ver o que mais. Bonito, no Pará. Bragança, Pará. Brasil Novo, Pará, Cajapió, Maranhão, Cametá, Pará, Caracaraí, em Roraima. Vamos ver se temos mais. Tem bastante cidades aqui, né? Juruá, Amazonas. Enfim, essas são algumas das cidades aqui. Estou pegando meio aleatório, tá, pessoal? Maranhãozinho, no Maranhão. Fica aí, então, essa região de alerta amarelo. Próximo alerta que temos é um alerta amarelo pegando ali, né, o Nordeste. Esse também, né, são dois alertas pegando a mesma região. Vou começar pelo alerta laranja, que pega mais Rio Grande do Norte, né, Paraíba, Pernambuco, tá? Principais áreas afetadas: metropolitana de Recife, Mata Paraibana, Mata Pernambucana e Leste Potiguar. Vamos ver algumas cidades aqui, ó. Arez, Rio Grande do Norte, Barreiros, Pernambuco. Itambé, Lucena, João Pessoa, né? Vamos ver o que mais aqui. Rio Tinto, Rio do Fogo, Rio Formoso, Recife, tá no alerta. Sapé, São José do São José de Mipibu, São Lourenço de Mata, São Lourenço da Mata, Vila Flor, Vitória de Santo Antão, né, entrando aí nesses alertas laranja. Alerta amarelo é praticamente a mesma região, né, metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Agreste Paraibano, Mata Paraibana, Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Agreste Pernambucano, Leste Alagoano e Central Potiguar. A diferença é que pega um pouco mais ali Alagoas. A gente vinha comentando também, né, de algumas condições em Alagoas. Vamos ver algumas cidades aqui: Araçagi, Araçoiaba, Bom Jesus, Bom Jardim, Belém de Maria, Borborema, Cumaru, Duas Estradas, Goianinha, Ferreiros, Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, João Alfredo, Jacuípe, Itatuba, Itapororoca, Pilar, Pilões, Pedras de Fogo, Pedra Grande, Pau d'Alho, Primavera, Recife, enfim, algumas das cidades aí da região que estão nesse alerta. Vamos descer ali para a Bahia. Temos um alerta laranja. Esse é um alerta de acumulados de chuva. A gente vem trazendo essa condição de chuva ao longo da semana, né, para essa parte aqui desse sul baiano, né, ali algumas cidades que pega esse alerta laranja, né? Buerarema, Belmonte, Camamu, Canavieiras, Ilhéus. Ilhéus está aqui sempre no meu radarzinho, né? Itajuípe, Maraú, Santa Luzia, Uruçuca. Nessa mesma região temos um alerta que pega toda a costa ali da Bahia. E esse é um alerta para acumulado de chuva, né? Pegando o Nordeste baiano, Sul baiano, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte baiano, Centro-Sul baiano. Algumas das cidades aqui, ó: Aratacá, Aratuípe, Barro Preto, Belmonte, Cruz das Almas, Coração de Maria, Itajuípe, Itabuna. Vamos ver mais algumas cidades aqui: Nazaré, Nilo Peçanha, Mata de São João, Maragogipe. Enfim, para mais informações é só acessar o site do IMET. Na home do IMET ficam esses avisos meteorológicos. É só você acessar e ter mais informações ali, ou na Defesa Civil de suas cidades, estados ou regiões. Vamos para os alertas do SEMADEM. SEMADEM tem dois alertas. Um ali para a região norte, né, pegando Amazonas, Amapá e Pará. Né, considera moderada ali para as condições para Manaus e Tefé. A gente já tem esse alerta a semana inteira, né, por causa do volume gradual, né, de aumento dos rios ali dessas regiões, principalmente preocupação com as áreas ribeirinhas. Também considera moderada a possibilidade em Macapá e Belém, né, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Temos outra condição ali, pegando o Nordeste, né, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Principalmente ali, né, considera moderada para as regiões de Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, devido à previsão de chuva intensa e coeficiente de marés, né, a maré alta. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais, principalmente nas áreas mais urbanas. Bom, pessoal, esses são os alertas de hoje. Lembrando, né, você inicia aqui com a nossa programação do Notícias Agrícolas, 8 horas da manhã, com o Bom Dia Agronegócio. Na sequência, temos o Realidades da Safra. Na sequência, temos aqui a previsão do tempo. Logo mais, temos mais informações. Vão ter um acompanhamento. Assim que terminar aqui, vamos ter um acompanhamento ali com o mercado do cacau. Dali para frente temos o pecuária e mercado. E, enfim, ao longo do dia né, informações aí preciosas durante toda a nossa programação, coberturas especiais, podcasts, enfim. Por isso é muito importante você estar sempre aqui com a gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um novo vídeo entra aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.